Mais uma vez. Bom, hoje até que tá cheia a casa, né? Embora o pessoal, a maioria tá no retiro dos jovens. Eu, na minha cabeça, eu falei, bom, vai dar umas 10 pessoas, né? E aí, graças a Deus que vocês estão aqui, os jovens recebem lá, a gente recebe aqui, eles são edificados lá, nós somos edificados aqui. Mas que bom que vocês estão aqui conosco nesta manhã, é sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor. E nós vamos então dar sequência na nossa série, né, das parábolas de Jesus. Você que não participou da semana retrasada, nós iniciamos, né, a série das parábolas de Jesus com a parábola do semeador. E eu quis iniciar a parábola do semeador propositalmente. Por quê? Porque durante, quando Jesus está falando ali a parábola, chega um determinado momento, porque Jesus ele conta as parábolas para a multidão. Só que chegou um determinado momento que a multidão foi embora e ficou alguns discípulos, né, e alguns outros homens que estavam com os discípulos para fazer perguntas a respeito da parábola, porque eles não entenderam a parábola. Embora as parábolas, assim, tem muita gente que acha que é fácil entender as parábolas e tudo mais, elas são muito enigmáticas. E nós precisamos tomar um certo cuidado, por quê? Porque tem muitas pessoas que interpretam de uma maneira muito equivocada. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes, no contexto, aquilo que Jesus está querendo ensinar e passar. Embora todas as parábolas tenham um ponto central. Apenas uma lição espiritual que ele quer passar para o povo de Deus, para o seu povo. Certo? Então, a parábola do semeador, ela chega em determinado momento que os discípulos perguntam a respeito. Senhor, explica-nos para nós essa parábola. E aí, então, dá para entender que nem os próprios discípulos entenderam a parábola do semeador. E aí Jesus disse, olha, se vocês não entendem essa parábola, como que vocês entenderão as demais parábolas? E a parábola do semeador, ela, qual que é o ponto central dela? Alguém lembra? Qual que é o ponto central da parábola do semeador, gente? É a semente. E quem é a semente? O que é a semente? É a palavra, é o evangelho. Então, se o evangelho de Cristo não estiver enraizado em nosso coração, nós trabalhamos 4 tipos de solo, né? Aquela semente que cai à beira do caminho, a semente que cai em pedras, em solo rochoso, entre espinhos, e aquele que cai em uma boa terra. Então, se o evangelho de Cristo não cair em uma boa terra, como então nós vamos entender, praticar e aplicar as demais parábolas? Porque todas as parábolas que nós vamos ver nos próximos meses, ela fala de um tema, ela fala de algo muito específico para a nossa aplicação no nosso dia a dia. Então, se a palavra não estiver aqui, primeiramente, aqui dentro, enraizada, como nós vamos aplicar as demais parábolas? E nós vamos ver filho pródigo, bom samaritano, amor a Deus, amor ao próximo, né, dons e talentos, tantas outras parábolas. Como nós vamos aplicar isso, se primeiramente não tem a palavra de Deus em nosso coração? Então, propositalmente, eu quis iniciar a parábola do semeador. Por quê? Porque dá a se entender que a parábola do semeador, ela é a chave de compreensão das demais parábolas. Então, por isso que nós iniciamos com a parábola do semeador. E logo em seguida, Jesus, então, né, na sequência, ele conta a parábola do joio e do trigo, que é a parábola que nós vamos estar meditando nesta manhã. Então, olha para o seu irmão do seu lado aí. Olha que bonitinho que ele é. Pergunta para ele já assim, ó, se é joio ou se é trigo? E eu vou dizer algo, tá, gente? Essa palavra vai ser, novamente, nós vamos ser confrontados. Mais uma vez, nós vamos ser confrontados. Nós vamos ter que analisar se aqui dentro nós somos trigo ou se nós somos joio. Então, certo? É assim, eu espero que o Espírito Santo possa atuar poderosamente na nossa vida e mostrar para nós se nós somos joio ou se nós somos trigo. Amém, queridos? Então, vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus. Embora a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, elas são muito semelhantes, porque elas, ambas, né, as parábolas, elas usam pano de fundo da agricultura, né? Só que, embora elas sejam semelhantes, há diferenças, assim, significativas que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque a parábola do semeador, nós temos um campo, nós temos um tipo de semente, que é a boa semente, e nós temos o semeador. E o maligno, como aquele que arranca a semente que foi semeada em um determinado tipo de solo, que foi a beira do caminho. Já que na parábola do semeador, do joio do trigo, nós temos um campo também, mas nós temos dois tipos de semente, a boa e a ruim, e nós temos dois tipos de semeadores. Então, ao lermos esse texto de evangelho, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção em alguns detalhes, que vai ser de extrema importância para o nosso entendimento. Amém? Todos encontraram o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Assim que você encontrar, se coloque de pé. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24 ao 30. Por enquanto, vai ser essa a nossa leitura. Flagão, né, filha? É, tá bom, viu? Deixa, viu? Encontraram? Assim como de costume, você lê aí na sua versão em voz alta, sem se preocupar com a pessoa do seu lado. Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Continuem. Bom, essa aqui, guarda um pouquinho aí, é aquela parábola que Jesus, os discípulos também não compreenderam direito. E aí a explicação Jesus dá aqui a partir do versículo 36, tá? Do 36, então, até o 43. Vamos ler, continuar. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Continuem. Amém, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa celebração, por esse tempo tão precioso, e que o Senhor possa ministrar o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos confrontar. Nós damos liberdade para ser confrontados pelo Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, com essa reflexão de quem nós somos, se nós somos a boa semente, se nós somos o trigo, se nós somos o joio. Pai, então que o Senhor possa ministrar poderosamente o nosso coração, que nós possamos não ser somente ouvinte, mas praticante da tua palavra. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Deixa eu explicar mais ou menos o que acontecia naquela época, porque aqui, mais uma vez, Jesus ele usa, né, a vida comum das pessoas para trazer um ensinamento aqui. E ele quer falar agora a respeito do reino dos céus. Certo? Então ele usa o cotidiano da vida daquelas pessoas ali para ensinar esse ponto espiritual. Então, se você naquela época tivesse um campo, ou uma roça, né, vamos dizer assim, e se você tivesse uma certa inimizade, uma rixa com o seu vizinho, se o seu vizinho fosse o seu inimigo, um dos males, né, uma das maldades que ele poderia causar contra você era ficar de olho em você, enquanto você semeia a boa semente do trigo ali no campo, e aí quando você fosse dormir, quando todos os trabalhadores fossem dormir, ele ia lá na calada da noite, ele pegava o joio e semeava o joio no mesmo local que foi semeado o bom trigo. Essa era uma das atitudes muito comuns de quem, se o seu vizinho era o seu inimigo. É uma forma de, talvez, vingança, uma forma de inveja, uma maneira de você prejudicar o seu vizinho. Então, uma das formas era isso. Na calada da noite, ele ia lá e semeava o joio. E o joio era o quê? Era uma espécie de erva daninha que é muito, muito parecido com o trigo quando elas são novas. E quase não se percebe a diferença. Quando se percebe a diferença, o joio já tomou parte de todo aquele campo e aí nós temos um baita de um problemão, nós temos um trabalho gigantesco para separar o joio do trigo, fora o trabalho que dá, fora o tempo que você leva para separar o joio do trigo. Então, foi exatamente isso que aconteceu com esse dono desse campo aqui. Os trabalhadores foram dormir, o inimigo foi lá, o vizinho, semeou o joio. E aí, com o passar do tempo, os trabalhadores chegavam, tem joio aqui. E aí eles foram falar com o dono, senhor, o senhor não semeou a boa semente? Por que tem joio aqui? Por que tem joio junto com o trigo? E aí o patrão respondeu, olha, foi aquele vizinho sem vergonha, foi aquele inimigo que fez isso para me prejudicar. E aí os trabalhadores disseram, o senhor quer que a gente arranque esse joio? E aí o patrão disse, não, deixa assim, porque a essa altura eles são muito parecidos, e se você arrancar o joio, a probabilidade de você arrancar também o trigo é grande. Então deixa que eles cresçam juntos, porque na medida que eles vão crescendo, a diferença entre eles vai ficando cada vez mais clara. E aí no dia da ceifa, no dia da colheita, peça para os ceifeiros arrancar primeiro o joio, amarrar em feixes e lançar para ser queimado, porque o joio não serve para nada. Dentro do joio não tem nada, não tem fruto. Mas aí vocês vão pegar o trigo e guardar no meu celeiro. Amém? Então, eu quero destacar aqui, com base que nós vimos até agora, quatro pontos, quatro características aqui para nós entendermos um pouquinho melhor. Bom, primeiro, o semeador aqui não somos nós, como na parábola do semeador. O semeador aqui é quem? Quem? O homem. Quem que é esse homem? Jesus Cristo. Certo? Gente, acompanha comigo, pelo amor de Deus. O campo é quem? O mundo. É o mundo, tá? Não é a igreja. Tem muita gente que interpreta errado esse texto, dizendo assim, que dentro da igreja tem joio e tem trigo. É verdade, tem joio e tem trigo. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. E aí tem gente que fala assim, não, que dentro da igreja tem joio e tem trigo, tem gente boa, tem gente ruim, e que nós precisamos aturar esse joio, esse pessoal tudo ruim, para que até que Jesus volte, leve e separe e tudo mais. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não está se referindo à igreja. É o campo. E quem é o campo? É o? Muito bem. Segundo, a boa semente não é a palavra. A palavra do semeador... A boa palavra, a boa semente é a palavra, certo? Aqui é boa semente, gente, não é a palavra. A boa semente quem é? Somos nós. Gente, vocês não leram com atenção? A boa semente somos nós, somos filhos do reino. Nós somos o bom trigo. Terceiro, o joio. Quem é o joio? Os filhos do maligno, certo? E quem são esses daí? Esse é um coração duro, perverso, blasfema contra Deus, negam a Cristo, rejeitam seus ensinamentos, certo? Gospe na cara de Cristo. Esses aí são joio que o inimigo lança, né? E quem é o inimigo? É o diabo. Quatro, a ceifa é a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? O final dos tempos. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Ou seja, chegará um tempo que os anjos vão separar os verdadeiros cristãos, trigo, dos falsos cristãos, que é o joio. Gente, tem que ficar claro para nós que o diabo, ele é o maior opositor da obra de Deus. O diabo sabe que não pode destruir o verdadeiro cristão. Há duas possibilidades de ele fazer isso, com a permissão de Deus, ou se nós damos legalidade para o diabo. Se nós abrimos a porta do pecado para ele entrar na nossa vida. Mas o verdadeiro cristão, ele jamais vai dar essa liberdade. O verdadeiro cristão jamais vai abrir as portas do pecado para ele entrar na nossa vida. Certo? Então o diabo sabe que ele não pode destruir o verdadeiro crente. E aí uma das artimanhas que ele faz é o quê? É plantar no meio do povo de Deus, seja aqui dentro ou seja lá fora, mas o nosso contexto é lá fora, ele tem essa estratégia de lançar o joio no meio do seu povo, do povo de Deus. Gente, então, fica claro para nós que o diabo, ele é especialista em falsificar os falsos irmãos, os falsos crentes. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 11, 26. E aí, deixa aberto, tá? Você a gente vai ler, mas deixando no mesmo capítulo aí, nós vamos ler outros versículos. Segunda Coríntios, capítulo 11, 26, diz o seguinte, olha, Paulo está escrevendo, tá? Falando aqui, ó. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Pausa. Paulo está dizendo, estive continuamente viajando de uma parte a outra. Paulo era um tipo de joio. Se você conhece a história de Paulo, Paulo foi um joio. Ele era perseguidor dos cristãos, dos discípulos de Jesus. A caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo. E aí ele, esse joio, virou trigo. E agora esse trigo, que é a boa semente, ele é o quê? É lançado no mundo. Está dando para entender? Não é interpretação que eu estou tendo, é uma aplicação. Então, Paulo agora, ele está no mundo, ele é a boa semente, ele está no mundo também agora, lançando a boa semente. Está vendo o ciclo que está sendo? E aí ele continua, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Queridos, infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos tomar cuidado. O diabo, ele é, então, especialista em falsificar os falsos crentes. Agora, sobe um pouquinho aí, no mesmo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 11, no mesmo lugar aí, sobe aí, capítulo, versículo 13 e 15. O mesmo Paulo dizendo, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então fica claro, muito claro esse texto para nós, que o diabo, ele é especialista em falsificar os falsos cristãos, os falsos irmãos. E aqui, então vamos tentar entender o que Jesus está querendo assim, nos dizer, porque assim, algo tão, parece tão simples, mas nós precisamos entender aquilo que Jesus está querendo ensinar aqui. Bom, primeiro Jesus disse então que o campo é o mundo, que a boa que semeou a boa semente, o que semeou a boa semente é Jesus. A boa semente somos nós. A parábola, presta atenção agora, a parábola, ela começa dizendo o seguinte, o reino dos céus é como um homem. Quem é o homem? Jesus. O reino dos céus é como Jesus. O reino dos céus é como Jesus. Se nós temos o evangelho enraizado, parábola do semeador, em uma boa terra, sendo bem cultivado, e nós temos Cristo, que é o reino dos céus, então nós temos o reino dos céus dentro de nós. Sendo assim, o resultado disso é que nós somos a boa semente. Nós somos a boa semente do Evangelho. Que Jesus agora pega eu e você, que é a boa semente, que é trigo, e nos lança lá no campo, no qual chamamos de mundo. Para quê? Para viver o reino e manifestar o reino. Porque Jesus é o reino. E se nós temos Jesus, então nós somos o reino. E nós precisamos manifestar esse reino, não é aqui dentro, é lá fora. Dar um bom testemunho aqui dentro, para um, para outro, para nós, é fácil. Falar, dizer eu te amo aqui dentro é fácil. Trazer uma boa conduta aqui dentro é fácil. O problema, a dificuldade, o desafio, é lá fora. Então, nós como trigo, nós estamos o quê? Frutificando dando fruto lá fora, nesse campo, no qual nós chamamos de mundo. Então, e como nós vamos fazer isso? Através da pregação. Nós somos a boa semente. E nós vamos fazer o quê? Pregar a boa semente, semear a boa semente do Evangelho. Vale lembrar que nessa pregação do Evangelho, ao semearmos essa boa semente, nós vamos ter dois tipos de resultado. Nós vamos ter o trigo, aqueles que vão ouvir a palavra, vão entender, vão se converter, vão ser regenerados e vão frutificar também, 30, 60 e 100 por 1. Eles vão viver o reino de Deus e vão manifestar o reino de Deus. Mas por outro lado, vai ter o joio. Porque às vezes a gente prega a palavra de Deus, a pessoa até vem para a igreja. Ela vem, mas ela tremendo de um joio. Eu já tive uma situação, algum tempo atrás, não é aqui nessa igreja, mas eu estava juntamente com a Kitty, né? A gente fazia muito evangelismo na época, e veio um rapaz para a igreja, começou a entender o evangelho, começou até, né, dar uns frutinhos, crescer e tal, mas conforme ele foi crescendo, a diferença foi ficando mais clara. Ele se mostrou um verdadeiro joio. Pensa num cara problemático. Pensa num cara assim que deu trabalho, gente. Assim, criava contenda com todo mundo, intriga com todo mundo, fofoca com todo mundo. Gente, ele falou assim coisas horríveis a respeito da igreja, a respeito da liderança, a meu respeito, a respeito da Kitty. Gente, pensa num trabalho que esse homem deu. Ainda bem que o joio foi embora. Mas assim, então tem situações na nossa vida que a gente vai pregar, aparentemente vai ser o trigo, mas por dentro vai ser joio, certo? Então, nós precisamos ter esse cuidado aqui. Então, tentar fazer uma separação de quem é joio e quem é trigo é quase impossível. Se a gente pegar aqui a igreja hoje, as pessoas estão aqui, e falar assim, vamos separar quem que é joio e quem é trigo? Vamos fazer uma separação de quem é o crente verdadeiro e o falso crente? Não tem como. Porque aparentemente todos nós somos o trigo. Todos nós somos a boa semente. Mas o que vale é aqui dentro. Então é quase impossível. É somente no dia do final dos tempos é que nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Não tem como. Por quê? Porque o que importa é o que está aqui dentro. E o único que conhece o nosso coração é Deus. Então não tem como a gente, ser humano, sair julgando quem é joio e quem é trigo. Então, por isso que o dono do campo, ele disse, não arranque o joio, porque vocês podem também arrancar o trigo. Então, desse modo, Deus ele permite que o crente cresça juntamente com o falso crente. Mas no final dos tempos, né, na consumação, na ceifa, ele vai fazer essa distinção. Ele vai pegar os filhos do maligno, esses joio, os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que ensinam uma doutrina equivocada, um evangelho enganoso, eles vão pegar isso aí e vai ser lançado na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas os verdadeiros filhos de Deus, os filhos do reino, esses daqui, eles brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mas até chegar esse momento, queridos, até chegar o momento da ceifa, não tem como fazer essa separação. Então, nós vamos ter que conviver com joio e com trigo, embora não sabemos quem é joio e quem é trigo. Embora tenha gente, né, que a gente olha para alguns irmãos e fala, esse aqui é joio. Por exemplo, você olha para o Curil, é joio. Olha aí, você olha, não, isso aqui não tem jeito. Então, tem gente que a gente olha, tô brincando, tá? Mas também não sei se é trigo. Tô brincando de novo. Gente, então não tem como saber se quem que é joio e quem é trigo. Embora a gente julga muito pela aparência e por aquilo que ela faz. Nós vamos estar falando isso, mas deixa eu dar uma ênfase aqui, porque eu acho interessante, porque tem gente, você vai ver, que acha que é pelas obras. Você fala assim, pô, o cara está fazendo isso, ele toca, ele participa de ministério, ele é líder, ele faz isso, ele faz aquilo, ele ajuda, ele tá em todas, certo? E aparentemente parece ser trigo. Mas aqui dentro, o cara é um cara coração duro, é um cara perverso, um cara que entra no quarto secreto ali, sabe? É ganancioso, é um cara egoísta, é um cara que só pensa em si mesmo, É um cara assim, prostituta, é um cara sem vergonha. O cara é joio por dentro. E tem muita pessoa que não faz nada. Você vê a pessoa que não faz nada. A pessoa está na dela, ela sempre vem aqui no culto, senta no banquinho, tá? Ouve a palavra de Deus, vai embora. Mas dentro da casa dele, no quarto secreto, o cara ora, o cara jejua, o cara busca a Deus, o cara tem um relacionamento com Deus, o cara ora por você, ora por mim, ora por igreja, ora pela liderança, ora pelo pastor, ora pela nação, ora pelos enfermos, ele ora em tudo, ele em todo tempo ele está orando, ele tem uma relação íntima com Deus. E aparentemente é joio, mas dentro o cara é trigo, então não é pelas obras. Então não é pela nossa aparência de bom cristão que vai identificar se nós somos joio ou se nós somos trigo. É aqui dentro. É aqui dentro é o que vale. Então vamos colocar algumas aplicações mais diretas para nós. E assim como eu falei isso na igreja de Okazaki aqui ontem, que essas aplicações aqui, eu vou colocar algumas características de joio e algumas características de trigo. E eu espero... Né? A minha oração é que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Porque os tipos de características de joio e de trigo aqui foi aquilo que Deus ministrou para mim. As aplicações servem para vocês. Mas a minha oração é que o Espírito Santo ministre algo novo em teu coração. O joio aqui pode ser que esteja nascendo em mim. Mas talvez pode estar nascendo em você outro tipo de joio. E talvez outro tipo de trigo. Então nós precisamos analisar isso e eu espero do fundo do meu coração que você dê essa liberdade ao Espírito, não feche o seu coração, não endureça o seu coração, mas que dê a liberdade para Ele, ministrar o teu coração. Seja sensível à voz do Espírito a partir de agora. Amém? Então a primeira lição que nós precisamos tomar aqui e ter a consciência, e que é claro, fica óbvio para nós, que nós vamos ter que conviver com o crente e com o falso crente. Inevitável isso, tanto aqui na igreja como fora da igreja. E não tem como saber quem é quem. Alguns, embora a gente, igual que eu falei, dá para saber, né? Mas o que vale é aqui dentro. Então nós somos desafiados a conviver com as diferenças. Nós somos desafiados a conviver com as adversidades. E até mesmo com aquelas pessoas que entram na nossa vida simplesmente para prejudicar o nosso crescimento. Então deixa eu dizer algo aqui para você. Vai ter pessoas na nossa vida que vai entrar na sua história simplesmente para ser um joio. Ela não vai acrescentar nada. Ela vai ser um joio, ela vai ser pedra de tropeço na sua vida. Quando Jesus, no tempo de Jesus, havia vários tipos de joio que estavam crescendo juntamente com os cristãos. Havia muito joio ao redor de Jesus. Na proporção que os cristãos estavam crescendo... crescia também o farisaísmo. E Deus estava permitindo que ambos crescessem juntos. Então, os cristãos cresciam, mas também os fariseus cresciam. O joio e o trigo crescem. Então, na medida que o cristão estava aumentando e professando a sua fé, também crescia, do outro lado, o joio. E Deus permite que eles cresçam juntos. Hoje em dia, quantas igrejas, quantas religiões... quantas seitas que têm crescido no nosso meio? Da mesma maneira que o cristianismo tem crescido, o islamismo tem crescido. Não só o islamismo, outras religiões. Os cristãos crescem. Deus, Jesus, o bom semeador, ele lança boa semente. O trigo. Mas do outro lado, nós temos o inimigo também, que está lançando o joio. E tantas seitas, tantas coisas que têm crescido. Quantas igrejas... que se dizem igrejas de Cristo, mas nós sabemos que não é igreja de Cristo. Nós sabemos disso. Eu nem vou falar nomes aqui, nem vou citar nada, né? Para não ser... né? Enfim, deixa para lá. Então, há esse tipo de ser. E aí, gente, é muito difícil você saber quem é quem. E aí a gente pergunta, gente, Deus, por que que está crescendo essas seitas? Por que está crescendo... né, essas religiões, essas seitas? E aí nós temos aqui nessa parábola esse entendimento. Deus ele permite, mas no tempo ele vai fazer essa separação. Então não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós fazermos essa separação, porque o falso crente ele pode vir fantasiado de pele de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. O joio O falso crente pode ser o pregador. Sempre sobra para mim. Né? Pode ser um músico. Pode ser um líder de ministério. Pode ser um líder de cela. Pode ser o tesoureiro. Judas. Pode ser, né? Então, até me perdi aqui, ó, tá vendo? Ó, um bom exemplo disso, né, é o Judas. Falando no Judas, né? Lembrei. Porque Judas, quem que foi Judas? Chamado por Cristo, discípulo de Cristo, operava milagres, curava enfermos, tesoureiro do ministério de Jesus Cristo, mas era joio. Era o joio que estava crescendo juntamente com os outros trigos, os outros discípulos. E Deus estava permitindo, Jesus permitia que isso acontecesse. Então é muito difícil saber quem é joio e quem é trigo. Principalmente lá fora. Por exemplo, tem essas seitas, e igrejas e tantas outras, né, denominações, que ensinam uma doutrina equivocada, ensinam um falso evangelho, certo? Ele tem um ensinamento nada a ver com o verdadeiro evangelho, mas os membros dessas igrejas, dessas seitas, gente, o que eles fazem de bom na humanidade é impressionante. Então tem muito não crente que faz muito mais o bem do que o próprio crente. Tem muitos não cristãos que refletem muito mais a semelhança de Cristo do que o próprio cristão. Nós sabemos que isso é verdade, queridos. Nós sabemos que isso é uma realidade e uma verdade. Então, essas pessoas fazem o bem, praticam o bem, mas dentro é joio. Então não tem como saber. Se você olhar para Pedro, se você pega o capítulo do Getsemane, Pedro decepando a orelha do soldado romano, você vai falar, cara, é joio. Cara, é louco. Quando Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás, para trás de mim. É joio, Pedro é joio. Aí você pega o Judas, pô, o cara é discípulo, tesoureiro, é trigo. Mas é igual o que nós falamos, é aqui dentro. Certo? Então, você é joio ou você é trigo? Então, agora, de novo, eu gostaria que você olhasse para o seu irmão do seu lado, mas olha assim, de cima a baixo, para ele, na desconfiança mesmo, fala assim, cara, você é joio ou você é trigo, hein? Quem nós somos? Nós somos joio? Você é joio ou nós somos trigo? Você é trigo ou você é joio? Aí você olha pra ele de novo, assim, agora você olha pra ele e bate no peito. Ó, presta atenção, olha pra ele de novo, bate no peito e fala assim, eu sou trigo! Gente, embora eu creio que nós somos trigo, é uma mensagem bem aplicável, tá, gente? É bem assim, não tem nada de teologia, nada de estudo, não. Embora eu creio que todos nós somos trigo, em nome de Jesus, amém, Célio? Nós somos trigo. Vamos reconhecer, que aqui é a parte importante, nós precisamos reconhecer que dentro de nós nasce um brotinho de joio. E nós precisamos identificar esse tipo de joio que nasce em nosso coração. Então, algumas características aqui que eu quero apresentar para nós, para urgentemente a gente arrancar esse joio do nosso coração, são duas que eu separei, que é o orgulho e a hipocrisia. Pode ser inveja, pode ser contenda, pode ser falsidade, pode ser tantas outras coisas que Deus pode ministrar ao teu coração. É por isso que eu peço agora ao Espírito Santo que ministre ao teu coração. Então, há dois tipos aqui que eu quero mencionar, que eu coloquei aqui no meu esboço. Orgulho. É aquela pessoa prepotente, arrogante, que só porque tem um cargo ou um título se acha superior. A pessoa se acha porque ela tem algum conhecimento intelectual ou algum dom e talento que ela possui e devido a isso ela se acha superior às demais pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, por quê? Porque esse tipo de orgulho, ele cresce juntamente conosco. Então presta atenção. O ministério cresce, o orgulho cresce. Poxa, o meu ministério está crescendo, está bombando. Ué, eu sou o cara. Estou tocando um louvor aqui, certo? A equipe de louvor está bombando, está arrebentando. O líder do louvor, o orgulho cresce. Os seus negócios, você que é, né, empresário e tem seu negócio próprio, o negócio está bombando, está crescendo, mas o orgulho pode crescer junto. Nós precisamos tomar muito cuidado. As finanças estão crescendo, o orgulho cresce junto. E aí nós precisamos tomar muito cuidado. Então, lembre-se que esse orgulho, ele é bem sutil. E uma das maneiras de nós quebrarmos esse orgulho é a humildade. Não tem como, não há outro caminho a não ser a humildade. E a humildade, nós buscamos o caminho de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Ele e ver como Ele é o nosso maior exemplo de humildade, é Cristo. Então nós precisamos olhar isso, e se dentro de nós há esse tipo de orgulho crescendo, se esse joio está crescendo. E é por isso que nós precisamos sempre dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos pastores, para dizer, olha, analisa minha vida aqui comigo. Será que eu tô sendo orgulhoso? Como que você está? Como você acha a minha conduta? Como que está a minha conduta? Tá legal? Tá bacana? Acho que eu mencionei isso na primeira carta de Pedro também. Então nós precisamos analisar a nossa conduta. Pedir, cara, sabe, o negócio está crescendo, você acha que eu mudei minha postura com você? Com as pessoas que estão ao nosso redor? Como que está? Você acha que eu preciso abaixar um pouco minha bola? Então às vezes a gente precisa, gente, sabe? E eu acho que eu falei isso mesmo, porque eu até dei liberdade para vocês, né? Falo assim, gente, ó, se você me vê eu me achando, falo assim, Elvis, baixa aí, sua bola, você não está com essa bola toda, não. Acho que até dei essa liberdade para vocês, né? Então nós precisamos, sabe, ter isso no nosso coração, saber se esse orgulho tem crescido no nosso meio, porque Tiago, ele vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Amém? Segunda coisa aqui é a hipocrisia. Palavra grega, hipócrites, que são o quê? Atores. São pessoas que usavam máscara para fazer teatro. E o tempo todo elas estão representando. Elas colocam uma máscara para fingir ser algo no qual elas não são. E, gente, essa hipocrisia, vamos ser sinceros, ela tem crescido na igreja, ela tem crescido na nossa sociedade. E Jesus disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Outro exemplo que Jesus dá, Mateus 23, quando nós nos deparamos com os sete ais. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Nós precisamos ver e reconhecer, até mesmo, que há um fariseuzinho dentro de nós, às vezes. Às vezes não. Vamos ser sinceros, nós somos fabricantes de máscara, gente. Nós temos máscara para tudo quanto é lugar, para usar para todas as pessoas, em cada situação nós usamos. Nós temos, dentro da nossa casa, nós temos um guarda-roupa cheio de máscaras. Hoje é domingo, máscara, domingo, religião, igreja. E aí é, tudo bem, minha querida, paz do Senhor, que bom te ver, que bom que você está aqui, Amanda, querida, que igreja maravilhosa, né? E aí depois, sai daqui, vai embora, começa a meter o pau. Começa a falar mal, começa a fofocar, começa a criticar. Máscara da religiosidade, da igreja. Máscara, nós usamos no trabalho, nos eventos. Usamos em qualquer lugar que nós estamos, nós colocamos uma máscara. Colocamos máscara para ir para a academia. Colocamos máscara para ir para o trabalho. Colocamos máscara para ir para a igreja. Colocamos máscara para tudo quanto é lugar. O único lugar que nós não usamos máscara é dentro da nossa casa. É o único lugar. E aí você pode perguntar para sua esposa. Se eu chegar e falar assim, Gui, como é que tá? Como que é a Tábata? Ele vai falar, ou não, né? Então, uma maneira de saber é perguntar para o marido e para a esposa, porque é o único lugar que a gente não usa máscara dentro da nossa casa. Então, fora isso, nós sempre estamos usando máscaras. E aí, então essa hipocrisia tem crescido. E uma maneira de nós diagnosticarmos se essa hipocrisia tem florescido em nosso coração é o nosso relacionamento com Deus. Porque o seu relacionamento com Deus é que você vai saber se você está sendo hipócrita ou não. Então, o seu relacionamento com Deus é verdadeiro, autêntico, ou ele é falso e religioso? O nosso relacionamento com Deus é a base da barganha, de troca? Não, eu faço essas coisas para Deus porque eu quero ser visto, eu quero mostrar serviço, eu quero ser aplaudido, eu quero me mostrar que eu sou um bom cristão, certo? Se nós estamos no relacionamento com Deus por causa disso, fariseus hipócritas é que nós somos. Porque não é a base de barganha, não é a base daquilo que Ele pode me dar. É na base daquilo que Ele já nos deu na cruz do Calvário. Então, queridos, nós precisamos identificar se o nosso relacionamento com Deus está assim. Se o nosso relacionamento com Deus é hipócrita, com certeza tem nascido uma hipocrisia dentro do nosso coração. Nós precisamos quebrar isso urgentemente. Nós precisamos ser verdadeiros cristãos, autênticos cristãos no meio da igreja, mas principalmente lá fora. Então, uma das maneiras de nós identificarmos é o nosso relacionamento com Deus. Essa hipocrisia não pode nascer. O antídoto para o orgulho, para a hipocrisia e talvez o joio que Deus está ministrando no teu coração é o temor e o tremor a Deus. É um relacionamento verdadeiro e autêntico. É um coração autêntico que é tomado com um forte desejo em viver uma vida íntegra para Cristo. Então, como que está a sua vida com Cristo? Como que está o nosso coração com Cristo? Então, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser verdadeiro. Então, o nosso coração, ele deseja em fazer a vontade de Deus. Porque é o reino dos céus em nosso coração. Então, nós vivemos o reino, manifestamos o reino e fazemos a vontade do reino. Vontade de Deus. Todo mundo para entender? E aí, quando o nosso coração está cheio dessas coisas, não cabe dentro do nosso coração, não tem espaço para o orgulho, não tem espaço para a hipocrisia, não tem espaço para a avareza, para a ganância, para a falsidade. Por quê? Porque nós vivemos o reino dos céus. O reino dos céus está aqui dentro, bombando, como o coração impulsiona sangue por todo o corpo. Nós vivemos o reino de Deus. Então, orgulho, hipocrisia. Eu espero que Deus tenha ministrado mais coisas no teu coração. Tem muitas pessoas que ontem veio falar comigo e falei, cara, tá nascendo, tem esse joio em mim. Tem esse joio em mim. Todo mundo está orando também. Então eu espero que você dê liberdade para a gente quebrar logo, a mente, logo isso, arrancar esse mal pela raiz. Amém?
Amém?
Características do trigo. Vamos lá, abra comigo. Mateus. Mateus, capítulo 7, do 15 ao 20. Características do trigo é que ele dá fruto. Diz assim, Mateus: cuidado com falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E aqui nós temos um pouquinho melhor, né, de quem é trigo e quem é joio. O trigo, ele dá fruto. O joio, não. Uma das maneiras de nós sabermos se tem fruto ou não, se quem é joio e quem é trigo, é que naquela época, os agricultores, né? Se você pegar, por exemplo, um joio, debulhar ele na mão, só vai ter palha na sua mão. Sopra, vai embora. O trigo, se você debulha na mão, fica o fruto. Porque dentro do trigo tem fruto. Dentro do joio não tem nada. Então, uma das funções dos agricultores da época, né? Eu não, assim, não fui muito no profundo para saber como que era, né, a colheita daquela época. Creio que não seja muito diferente nos tempos atrás, né? Hoje nós temos maquinário, tecnologia e tudo mais. Mas lembra, né, nós que somos um pouquinho mais de jovens,
experientes,
obrigado. Naquela época da roça, né? Pegava na peneira, jogava, né, café ou grãos por alto, né? E aí fazia isso ao ar livre para que o vento espalhasse, né, a sujeira, e só ficava o fruto. Então, o agricultor, ele pegava o trigo, debulhava, né, na mão, para cair em cima da peneira e jogava para o alto para que o vento espalhasse. O vento espalhasse o joio, separava o joio, mas permanecesse somente o trigo. Porque o trigo, ele permanece. Quem está pegando aqui? Onde eu estou querendo chegar? Então, o vento sopra na palha, a palha vai, o joio vai. E por que o joio vai? Porque dentro do joio é palha, não tem nada. Mas dentro do trigo, quando o vento bate no trigo, o trigo fica. Porque dentro do trigo fica? Porque dentro do trigo tem fruto. E o fruto permanece. Então, queridos, essa parábola nos ensina que o joio e o trigo, eles crescem, eles são semelhantes, mas há uma diferença. O trigo, ele permanece, porque dentro do trigo tem fruto. Uma aplicação direta para nós é o seguinte: o joio, ele pode pregar, ele pode cantar, ele pode ser líder, pode operar milagres, ele pode orar, ele pode jejuar, ele pode fazer muitas coisas, mas permanece diante do vento somente o trigo. O vento pode soprar, o taifu pode chegar, as lutas podem surgir, as provações podem se intensificar, mas nós vamos permanecer, porque nós somos trigo. Nós somos o trigo que dá frutos. Quando vem as provações da vida, é que nós vamos saber se nós somos joio ou se nós somos trigo. Porque o joio, ele pode fazer grandes coisas, pode fazer coisas gloriosas, mas joio não consegue ter permanência. Porque Jesus disse que aquele que constrói a sua casa na areia não permanece, mas aquele que constrói a sua casa na rocha, e o que é a rocha? É a palavra. Quando então nós obedecemos a palavra, estamos firmados na palavra, quando nós guardamos a palavra, quando nós temos a semente do Evangelho plantada, enraizada e aprofundada em nosso coração, pode vir os ventos, pode transbordar os rios, pode cair a chuva, mas trigo que é trigo, permanece. E nós somos trigo. Fala para o seu irmão aí, você é trigo. Então, queridos, não, nós vamos permanecer. Então, não é as provações da vida que vai deixar, que a gente vai ser levado pelas ondas do mar. Não, nós somos o trigo, nós somos o fruto. E porque nós somos trigo, nós vamos permanecer, porque em Romanos 8:38 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Deixa eu falar algo muito importante aqui, que pode ser uma chavinha para você, que foi para mim. Essa chave virou quando eu estava fazendo a primeira carta de Pedro. Porque nós falamos muito de provações, né, de lutas e tudo mais. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhuma provação, nenhum tipo de crise, nenhuma dificuldade que você esteja passando, seja em que área que for, pode ser o ponto determinante do seu relacionamento com Deus. Pegou? Nenhuma provação, nenhuma circunstância, nada pode ser o ponto determinante do seu relacionamento com Deus. Tem muita gente que quando está tudo bem, família está bem, esposa está bem, marido está bem, filho está bem, finanças está bem, trabalho está bem, profissional está bem, está tudo bem. Deus, Deus é maravilhoso, e nós adoramos a Deus, cantamos a Ele e tudo mais, né? Declaramos o amor eterno por Ele, mas na primeira crise, na primeira dificuldade, na primeira provação, a primeira coisa que fazemos, nós negamos a Cristo. Nós abandonamos a Cristo. Então, situações na nossa vida, seja o que for que você está passando, não pode ser o ponto determinante do seu relacionamento com Deus. Mas é o seu relacionamento com Deus é que vai te dar estrutura para enfrentar as dificuldades da vida. É o seu relacionamento com Deus é que vai determinar se você é joio ou se você é trigo. Se você é joio que é levado pelas ondas, pelo vento, ou se você é trigo e permanece firme e forte na palavra, na rocha. É o seu relacionamento com Deus é que vai determinar quem você é. Então, queridos, não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, não é pela aparência, que vai determinar se eu sou joio ou se eu sou trigo. Porque até mesmo em Mateus, capítulo 7, Jesus vai dizer, olha, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? E Jesus vai dizer o quê? Nunca conheci vocês. Faça de mim vocês que praticam o mal. Está vendo que não é pelas obras? Não é por aquilo que nós fazemos? Então, o trigo, ele é revelado o que está não no exterior, mas o que está no interior. É aquilo que está aqui dentro. É a essência. É a nossa essência como filhos de Deus. É aquilo que está dentro. É os frutos. É a essência. É a essência de Cristo que nos vai dar estrutura para permanecer firme diante das crises, diante das dificuldades da vida. É a essência de Cristo que nos leva à obediência. É a essência de Cristo que está aqui dentro, que nos leva a viver uma vida em santidade. É a essência de Cristo que nos leva a entender que não é feita a minha vontade, mas é a vontade dEle. É a essência de Cristo, o reino dos céus que está em nós, é que nos faz entender que nós devemos amar a Deus, amar o próximo, perdoar e amar. É a essência de Cristo que nos faz dizer não para o pecado e sim para Cristo. Queridos, é a essência. Então, note que tudo está relacionado ao que dentro. É os frutos. O trigo tem fruto, o joio não tem nada. Então, quem nós somos? Nós somos o joio ou nós somos o trigo? E aí nós temos uma parte muito interessante, porque Jesus, ele fala assim, deixa que o joio cresça juntamente com o trigo. Olha a paciência de Deus aqui, gente. Eu tenho assim, tá? Interpretação minha aqui agora. Eu creio que Deus, ele, assim, há uma esperança no coração de Deus de que o joio se transforme em trigo. Assim como Paulo, foi com Paulo. Então ele permite que cresçam juntos. Mas na mesma medida que o joio pode virar trigo, nós precisamos tomar cuidado, porque tem trigo que pode virar joio. E aqui te perguntou para mim, amor, mas trigo pode virar joio? Eu falei, pode. Teve um teólogo, um escritor, que eu usei muito os comentários dele aqui na nossa exposição de 1 Pedro, chamado William Barclay. Eu estava lendo um livro do Augusto Nicodemus, que chama Confissões de um Pregador. E ele menciona no livro dele que esse William Barclay é um tremendo teólogo, estudioso, fez vários best-sellers e tudo mais. E, sim, tremendamente usado por Deus. Mas no final da sua vida, ele abandonou a fé e virou agnóstico. Ele virou agnóstico. E o que é agnosticismo? As pessoas que são agnósticas, elas não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. O único mediador é Jesus. Eles não entendem isso. Para eles, Jesus Cristo é apenas um anjo. Um dos milhares de anjos que há para intermediar o homem com Deus. E no final da sua vida, William Barclay, então, ele abandonou o cristianismo, cara tremendamente usado por Deus, e virou um agnóstico. Virou trigo. Trigo virou joio. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então, a nossa oração, nós precisamos, assim, abordar. Tão tantas aplicações para nós, queridos, esse texto. Nós precisamos tomar muito cuidado no nosso coração, principalmente aqui dentro que está. Porque às vezes a religiosidade, aquilo que nós fazemos, muitas vezes pode nos frustrar, nos decepcionar, e a gente pode pegar, querer abandonar tudo e querer virar um joio depois. Então, como que está a sua vida? Somos o joio que é levado pelo vento, pelas ondas do mar, porque não tem nada? Ou nós somos o trigo lançado lá no campo? Eu não sei se você já viu um campo de trigo. Campo de trigo, ele, quando o sol bate nele, a gente vê aquela plantação dourada, aquela coisa maravilhosa, que há um brilho, há uma luz naquela plantação ali que assim, é fora do normal, é uma coisa mais linda. E será que nós somos assim, o trigo lá fora? Será que as pessoas conseguem olhar para a gente e ver esse brilho que há em nós? Estamos brilhando como trigo? Então, nós somos joio ou nós somos trigo? Vamos colocar de pé? Eu queria que você orasse e queria que você permitisse que Deus ministre o teu coração. Se você tem sido joio, se você tem sido trigo. Saber que nós temos um Deus de segunda chance. Independente do joio que está nascendo, que tem brotado no teu coração, saiba que nós temos um Deus de segunda chance. Nós temos um Deus de paciência. Ele permite que você cresça juntamente conosco, com os crentes, para que você possa podar essa erva daninha do teu coração. E talvez você é trigo, mas talvez você sabe que está sendo difícil, está passando por lutas, porque você está quase já fazendo como esse escritor, William Barclay, abandonando a fé para seguir outro tipo de religião, para seguir outro tipo de evangelho, um evangelho mais leve, talvez um evangelho que agrade o teu coração, porque muitos são assim, muitos não gostam desse evangelho, mas eles querem um evangelho que é compatível com a sua vida, com seus pensamentos. Então, como que está o teu coração? Então, feche seus olhos. Ora a Deus. Permita para que Ele possa ministrar o teu coração. Coloque o seu coração diante do Senhor. Enquanto vai tocar alguma coisa.
Grandioso és tu, grandioso és tu.
Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos confrontar nesta manhã. Revelar a nós o tipo de erva daninha que tem nascido em nosso coração. Pode ser uma contenda, pode ser inveja, pode ser a falta de perdão. Pode ser a ganância, pode ser a avareza, pode ser a falsidade. Pode ser o engano. Deus, ministra o nosso coração. Há tanta erva daninha que pode brotar em nosso coração e que de uma maneira sutil, mas quando nós vamos perceber já é tarde demais, já dominou todo o nosso coração. Então não permita que isso cresça mais, mas que o Senhor possa podar a partir de agora, Deus. Nós damos liberdade ao Senhor, que o Senhor possa usar a vida dos nossos irmãos agora. Que eu quero, Senhor meu Deus, que cada um aqui seja a boca do Senhor. Que o Senhor possa usar a vida dos meus irmãos para ministrar na vida de outros irmãos. Então, querido, eu gostaria que você escolhesse o irmão, que estivesse orando por ele e pedindo para que o Espírito Santo ministre o coração, ore por ele. Escolha alguém, pode ter a liberdade. Você está orando por um, por dois, por três. Escolha aí a pessoa do seu lado. Ah, Senhor, por favor, Deus, nós possamos ser tocados nesta manhã, nós possamos ter essa liberdade contigo, Senhor, meu Deus. Não queremos, Pai, ser joio na vida de ninguém, mas nós queremos ser trigo, Pai, nós queremos ser essa boa semente que está sendo lançada no campo, nesse mundo. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, de uma maneira refletir a Tua glória, refletir a Tua luz, Senhor, meu Deus, para que o reino do céu seja manifestado, porque o reino do céu já está em nós. O reino do céu é para ser vivido aqui e agora, não é mais tarde, não é depois, não é na eternidade. Nós vamos viver isso, Senhor, meu Deus, de uma maneira plena, mas nós já podemos desfrutar do reino dos céus aqui e agora. Então, Pai, por favor, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a ser a boa semente do Evangelho, ser o bom trigo, para que venhamos, Senhor, meu Deus, frutificar 30, 60 e 100 por 1. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, a Tua presença que é gloriosa, que é manifestada aqui neste lugar. Nós cremos, Senhor, meu Deus, na operação do Teu Santo Espírito no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa caminhada. Ah, Espírito Santo de Deus, sim, Deus, nos leva. Queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença. Tira de nós todo mal, todo joio, Deus.